Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Declaro aberta a sessão ordinária desta terça-feira, 18 de maio de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral, no YouTube, e tradução por linguagem brasileira de sinais. Desejando aí, cumprimentando aos nossos servidores, a equipe de apoio, os nossos pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, desembargador Sérgio Fernando Martins, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, juíza Monique Machioli Leite, juiz Alexandre Branco Cusse, juiz Wagner Mansur Saad, procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, a nossa servidora é a senhora Raíssa, ao senhor doutores José Paulo, e também nós temos o doutor Lauro, que está nos acompanhando, e demais pessoas que nos acompanham através do sistema. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovado. Primeiro processo da pauta, eu estou impedido. Vai participar o desembargador Sérgio Fernando Martins, e para isso eu passo a presidência dos trabalhos ao desembargador Julizar Barbosa Trindade, vice-presidente. Desembargador Julizar, a palavra está com Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e peço permissão para cumprimentar todos os demais pares, o procurador, advogados que já foram nominados por Vossa Excelência e, por isso, desejo boa-vinda a todos. Eu vou ao julgamento do processo, porque eu sou o relator. É o primeiro da pauta, embargo de declaração na ação de investigação judicial eleitoral 0601-628-06 de 2018. Embargante, coligação Esperança e Mudança. Embargados, o senhor Reinaldo Azambuja Silva e outros. Existe aqui o parecer do órgão ministerial eleitoral, que eu passo a palavra, então, ao nosso procurador para sua manifestação.
Mantenho parecer pela rejeição dos embargos, Excelência.
Eu passo, então, ao voto de forma resumida. Se precisar de esclarecimentos maiores, eu farei, porque já fui compartilhado entre os membros. Estou dizendo, prolatado o acordo no qual o TRE julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pela coligação Esperança e Mudança contra Reinaldo Azambuja e outros, a autora, inconformada, interpôs os presentes embargos de declaração com fulcro no artigo 275 do Código Eleitoral, alegando ser o caso de correção e de integração daquele acordo. Em suas razões, a embargante sustenta que o acordo é omisso, porquanto não houve exame das notas de empenho emitidas para pagamento do jornal Correio do Estado pela veiculação de propaganda institucional do governo do Estado, nem exame das notas de empenho emitidas em favor de agência de publicidade nos meses de agosto, setembro, outubro de 2018, e das quais não constou a anotação autorizada pelo TRE. Assim, ela pede o acolhimento dos embargos. Eu vou ler a ementa da minha decisão e, se precisar de mais esclarecimento, eu farei. Eleições 2020, embargo de declaração, ação de investigação judicial eleitoral. Propaganda institucional irregular, conduta vedada, matéria jornalística, ilegalidade em levantamento de informações publicadas, não provado, irregularidade na realização de gastos com propaganda institucional, favorecimento de veículo de comunicação, inexistência de prova da ilegalidade, inexistência de omissão, rediscussão da matéria, impossibilidade, rejeição dos embargos. Portanto, eu estou acompanhando o parecer do ministerial, rejeitando os presentes embargos. É como eu estou votando. Eu indago, então, como vota o doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Eu estou acompanhando Vossa Excelência, presidente.
Doutor Juliano Thanos.
Acompanho o relator.
Doutora Monique Marchioli.
Acompanho o relator.
Doutor Alexandre Branco Pucci.
Acompanho Vossa Excelência.
O doutor Wagner Mansur.
Também acompanho o relator.
Embargou Sérgio Fernando Martins.
Bom dia novamente. Faço questão de fazer uma última saudação, porque peço, inclusive, ao senhor presidente que, assim que terminar esta votação, eu possa me ausentar, uma vez que é o único processo que eu participo. Foi uma satisfação poder substituir nesse breve período do desembargador Jurizar e continuo à disposição da Justiça Eleitoral. Eu recebi o voto de Vossa Excelência, evidentemente, como sempre faço, li com atenção e não verifiquei nenhuma das hipóteses do artigo 275 da Lei 4.737/65 e muito menos do artigo 22 do Código de Processo Civil. Então, com o relator, eu rejeito os embargos. Assim que eu voto e assim que puder, eu peço escusas e peço para me ausentar.
A conclusão do julgamento, portanto, é a seguinte: por unanimidade, rejeitou-se os embargos de declaração. Decisão em conformidade com o parecer. Eu autorizo Vossa Excelência a se retirar, mas passa, volta a palavra ao nosso presidente, que terá mais condições para tal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Embargador Pascoal?
O vídeo dele parece que travou.
Embargador Julizar, e a todos, eu vou ter que sair, porque hoje nós temos a sessão da Câmara e a pauta tem 31 sustentações orais. Então...
Perfeitamente autorizado, doutor.
Obrigado. Dê um abraço ao desembargador Pascoal.
Transmito, sim.
Um abraço.
Obrigado doutor. Pela presença de Vossa Excelência.
Desembargador Julizar, o desembargador Pascoal está para ele entrar novamente, tá?
Tá bom, tudo bem.
Estão me ouvindo?
Estamos. Eu estou devolvendo a Vossa Excelência a palavra para continuar presidindo nossos trabalhos.
Não, obrigado. Desculpe aí, mas travou aqui o meu computador. Então, vamos dar início. O desembargador Sérgio já se retirou, né?
Isso.
Mas nós temos dois processos com pedido de sustentação oral e um com pedido de antecipação. Então, nós vamos fazer primeiro a antecipação a pedido do doutor José Paulo do Nascimento Costa. É o número 3 da pauta. É o recurso eleitoral 0600-455-37-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Mário André Candiano de Melo e recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer é pelo improvimento do recurso. Eu passo a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra, sua excelência, o relator.
A sustentação oral, presidente, do advogado? Não,
não, esse aqui é só antecipação.
Bom dia a todas e a todos. Eu disponibilizei o voto, vou fazer um breve resumo. Trata-se de recurso interposto por Mário Andrade Candini de Mello, em fase de decisão proferida para a 12ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas do recorrente referentes às eleições de 2020, com a determinação de devolução de recursos do FEFEC ao Tesouro Nacional. Em caso, verifique-se que o recorrente se declarou branco em seu registro de candidatura e recebeu do candidato Osiel Ferreira de Souza, que se declarou negro em seu registro, doação de R$ 1.200 mil, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Com efeito, conforme destacado no parecer ministerial, o Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito da consulta número tal, decidiu que os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser distribuídos, observadas as cotas de gênero, com a destinação de mínimo de 30% das candidaturas femininas ou ao percentual equivalente às candidaturas femininas formalizadas, caso o percentual dessas candidaturas seja superior ao estabelecido, e ainda proporcionalmente às candidaturas de pessoas negras e às demais candidaturas dentro de cada gênero, com aplicação a partir das eleições de 2020, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ADPF 738, de 2020, relator ministro Ricardo Lewandowski. Dessa forma, observa-se que os recursos recebidos pelo FEFEC e pelo recorrente foram empregados em sua candidatura em desacordo com as ações afirmativas de participação de pessoas negras na política, cabendo ao doador o recolhimento ao Tesouro Nacional desses recursos aplicados irregularmente. Todavia, embora a devolução do Tesouro Nacional desses recursos seja obrigada, a obrigação do doador, destaque-se o recorrente, na qualidade de donatário, responde solidariamente pela devolução, à medida dos recursos que houver utilizado, nos termos do artigo 17, parágrafo 9 da resolução 23.607 de 2019. Eu vim aqui trazendo vários precedentes, senhor presidente, para o final concluir, ademais, que verifica a aplicação irregular dos recursos recebidos pelo prestador provenientes do FEFEC, destinados a candidaturas com pessoas negras, no valor de R$ 1.200, corresponde à totalidade dos recursos arrecadados para a sua campanha, percentual que não se figura proporcionalmente irrelevante, bem como supera a quantia de 1.000 fiercos para que seja considerado diminuto, sendo, portanto, inaplicável ao presente caso, como já debatido aqui pelo tribunal, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas. Nessa consecução, senhor presidente, eu estou de acordo com o parecer ministerial, encaminhando meu voto para negar provimento ao recurso.
Seu microfone, presidente.
Obrigado. Como vota o juiz Juliano Tan?
Acompanha o relator, presidente.
Voltou a desligar.
Como vota? Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Presidente, eu acompanho pelo resultado, mas ressalvo meu entendimento de que eu, com relação ao princípio da proporcionalidade nas cotas e gênero, nessa questão de gênero, eu entendo inaplicável. Então, mas eu acompanho esse voto pelo resultado.
Vamos lá. Como vota o juiz Alexandre Branco Poço? Doutor Pucci.
Acompanha o relator, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanhando o relator, entretanto, sublinhando o meu entendimento, que é o mesmo da doutora Monique, com relação à aplicação da razoabilidade e proporcionalidade nessas verbas, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência acompanha, mas com outro fundamento. Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanha o nosso relator, senhor presidente.
Como não? Então, a unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator, havendo divergência quanto à fundamentação, quanto à fundamentação em relação ao segundo e o quarto vogais. Obrigado, doutor José Paulo, pela presença.
Agradeço a todos e um bom dia de trabalho.
Obrigado, igualmente. O número 4 da pauta é um recurso eleitoral. Doutor Elton, está na sala? Doutor Elton? Sim, doutor Elton. Então, nós vamos anunciar o número 4. Origem Nova Andradina, 5ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, também João Luiz Saltor Dan, recorrido às mesmas partes. Relatoria da juíza Monique Machado Leite. O parecer é pelo conhecimento de ambos os recursos e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
O Dr. Elton vai fazer sustentação oral ou não? Sim,
desculpa, é verdade.
Sim, vamos aguardar então a manifestação do Dr. Elton.
Dr. Elton.
Excelentíssimo senhor presidente.
Não, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?
Com certeza.
Como então a palavra está com Vossa Excelência, pelo prazo regimental.
Excelentíssimo senhor desembargador Pascoal Carmelo Leandro, digníssimo presidente dessa corte, desembargador Julizar Barbosa Trindade, excelentíssimo senhor doutor juiz Wagner Mansur Saad, excelentíssima senhora doutora juíza Monique Marchioli Leite, doutor, digníssima relatora desse processo, doutor Juliano Tanos, digníssimo juiz do TRE, pela classe dos juristas, assim como doutor Daniel Castro, doutor Pedro Gabriel, honrado representante do Ministério Público e Eleitoral, e também a todos os funcionários da casa, que eu saúdo em nome da Denise, do Hard, do Wilson. Também quero saudar os advogados, todos que nos assistem aí também pelo canal do YouTube, desejando a Vossa Excelência uma abençoada sessão de hoje. Bom, a questão em discussão, senhor presidente, eminente relatora, dignos julgadores, é a seguinte. O meu cliente, o senhor João Dan, ele foi condenado pela prática de crime de corrupção eleitoral do artigo 299 do Código Eleitoral. A sentença entendeu que havia nos autos os elementos para esta comprovação. E, diante da prova que a sentença considerou no sentido de se dar essa caracterização, veio a condenação. Senhor presidente, Egrégia Corte, o fato trazido nesta ação penal, ele tem relação com o que foi julgado numa ação de investigação judicial eleitoral, que também foi promovida pelo Ministério Público Eleitoral, em face do senhor João Dan. Nessa ação de investigação judicial eleitoral, todas as questões ventiladas foram examinadas não apenas uma vez, senhor presidente, mas várias vezes por esta corte, porque houve dois embargos de declaração, se eu não me engano, que o próprio TSE mandou devolver o processo para que a corte examinasse cada caracterização do tipo do artigo 41A. Prosseguindo na sustentação oral, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu definitivamente, em dezembro de 2019, sessão de 12 de dezembro de 2019, pela absolvição do senhor João Dan, considerando que não ficaram caracterizados os requisitos do artigo 41A, da Lei 9.504/97. Vale dizer, não houve a caracterização da compra de votos, captação em lista de votos, não houve dolo. Havia o entendimento que foi mantido de que a mera distribuição de combustíveis para carreata não leva à caracterização da captação em lista de sufrágio. Também gostaria de informar que, sobre essas mesmas questões, foi julgada a prestação de contas do senhor João Dan, que foi aprovada e também já está uma decisão imutável. Então, nós temos aqui uma condenação criminal numa ação penal que está confrontando, sustento eu, com uma decisão de uma AIGE e numa decisão também que disse que a prestação de contas era válida. Onde está o nexo que liga a ação penal com a ação de investigação judicial eleitoral e a própria prestação de contas, senhores julgadores? Está na utilização da prova emprestada neste processo. A partir do momento em que toda a prova emprestada, trazida, ventilada e produzida dentro da ação de investigação judicial eleitoral foi admitida por todos no processo, necessário dizer que haveria necessidade, que era fundamental que a sentença se pronunciasse sobre o que aconteceu na ação de investigação judicial eleitoral. Lamentavelmente, não há na sentença atacada qualquer referência a esta situação que foi desenvolvida no processo de investigação judicial da captação ilícita. Tanto é que eu levantei uma preliminar de nulidade da sentença, porque a sentença baseou-se na prova documental e numa referência genérica à prova testemunhal. Sequer houve identificação de um eleitor que pudesse ensejar a caracterização de compra de voto. A sentença não traz isso, faz uma referência genérica. Então, senhores julgadores, em resumo, como é que pode, então, uma prova que foi produzida, que foi levada a conhecimento de toda a corte, que foi levada ao Tribunal Superior Eleitoral, faço aqui, peço vênia, para ser bastante sucinto, eu juntei hoje cedo, inclusive, a comprovação do trânsito em julgado lá no TSE, até porque, pelo princípio da cooperação, o Ministério Público, quando da sua manifestação, ele fez referência ao parecer lá da Procuradoria no TSE, que era pelo provimento do recurso. Então, por se tratar até de um fato público, notório, mas em reforço das alegações, houve coisa julgada material. Senhor presidente, avançando na sustentação, daqui a pouco chegando ao fim. Pronunciamento do ministro Jorge Mussi, do TSE, em relação ao processo de captação ilícita. A teor da jurisprudência desta corte, distribuir combustível a eleitores visando a participação em carreata somente configurará a captação ilícita de sufrágio se houver conjuntamente pedido explícito e implícito de votos. Na espécie, consoante a moldura fática regional, não se demonstrou, estou falando deste processo de captação ilícita, de forma indene de dúvidas, que o abastecimento dos veículos estava direcionado à obtenção de voto ou que fora revertido em benefício da candidatura recorrida. Na verdade, apurou-se que a carreata ocorrida na véspera do pleito justificou a distribuição de 24 litros por carro, pois, no caso específico dos autos, a maior parte dos corregionários deslocou-se do distrito vizinho, cuja distância Nova Andradina, somando-se os percursos de volta, totaliza 120 quilômetros. E acrescentou o ministro, fazendo referência ao posicionamento do Dr. César Mioso, que era juiz eleitoral. Segundo um dos votos proferidos na corte, a qual, numa perspectiva realista, considerando-se a média de 8 km por litro, o volume entregue revelou-se plausível. A conclusão do TRE, disse o ministro, está em plena consonância com o entendimento desse Tribunal Superior Eleitoral. O ato isolado, com efeito, o ato isolado de doação de combustível a correligionários para participar de carreata, legítimo meio de campanha, por si só, não consubstancia compra de votos. Senhor presidente, estou praticamente encerrando. A minha inquietude nessa sustentação oral é que o senhor João é uma pessoa semi-alfabetizada, senhor João Dan. Ele foi um vereador eleito. Ele tinha, e isso ficou provado nos autos, o costume, cidade do interior, chácara, de fazer compra em posto de gasolina a crédito, certo? Ali é como se fosse um mercadinho, onde a pessoa vai lá e anota a caderneta. Então, existe toda uma situação cultural da região. Isso tudo foi objeto de análise na captação ilícita. O que eu estou sustentando, e aí é diferente a questão de se caracterizar, porque o que, que acontece? O Procurador Regional Eleitoral, aliás, no seu parecer, ele fez a diferenciação da questão da incomunicabilidade, porém, essa diferenciação não aconteceu na sentença, porque a sentença não enfrentou essa matéria. Isso tudo deveria ser analisado. Nós estamos com um processo sendo julgado nesta corte com uma situação de captação ilícita que foi julgada improcedente sem o exame pelo juiz de primeiro grau. Quase encerrando aqui, voltando a falar da incomunicabilidade da questão civil com a ação penal, primeiro, a prova emprestada estabelece o link, estabelece o nexo, estabelece, então, essa conformidade. Segundo, eu fiz um estudo sobre a doutrina, senhores julgadores. Até para a suspensão condicional do processo, há necessidade, vejam só, a doutrina entende que para se suspender condicionalmente o processo em razão do crime do artigo 299 do Código Eleitoral, há necessidade de, não é possível isso, em função de que há previsão de penalidade em relação à cassação do mandato da Lei 9.504, artigo 41-A. Ora, que incomunicabilidade é essa? Se para absolver no âmbito penal não se conhece, porque o juiz não conheceu da questão decidida na ação de investigação judicial eleitoral, e para se impedir a suspensão condicional do processo. Essa matéria sequer está ventilada no processo, mas eu trago aqui a questão de análise, que pode ser, inclusive, de ofício analisada. Suspensão condicional do processo precisa, sim, da análise da captação ilícita de sufrágio. Então, não há, nesse caso, possibilidade desses dois pesos ou duas medidas. E aqui nós estamos falando de um réu numa ação penal. E terminando a minha sustentação oral, eu peço a absolvição e também em relação ao recurso do Ministério Público Eleitoral, que busca o aumento da pena, pena restritiva de liberdade, com todas as vênias. Nesse caso aqui, o senhor João Dão, uma pessoa do campo, está lá já no seu segundo mandato em Nova Andradina, pessoa humilde. Todas essas questões aqui, esses documentos, essas análises aqui, no âmbito da ação de captação ilícita, foram levadas à conclusão da absolvição, seja em função da investigação de solo eleitoral, seja em função da prestação de contas que foi aprovada, com a palavra que foi dada pelo ministro Jorge Mussi, depois confirmada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Por todas essas razões, serenamente, requeiro aqui o provimento do recurso, e com a absolvição do meu constituinte, é o que requeiro. Muito obrigado pela atenção, senhores jogadores.
Obrigado. Passa a palavra, Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel.
Bom dia, presidente. Em nome de quem cumprimenta demais integrantes desse tribunal, parabenizo o doutor Elton Nasser pela sustentação oral, a guerrida sustentação oral. Eu não vou me estender aqui, porque como um processo criminal, né, a análise de provas e o envolvimento dela foi melhor feito, no nosso parecer, né, de forma mais minudente. Eu destaco só alguns fundamentos, né, o principal deles é a independência das instâncias. Não se desconhece a licitude de eventual distribuição de combustível para apoiadores de uma campanha, só que foi apurado nessa ação penal que isso foi feito de forma indiscriminada, né? Então, tem depoimento dos policiais que acompanharam, inclusive na data na véspera do pleito. Eu destaco aqui rapidamente para os senhores, em nosso parecer, nós colocamos aqui, ó, que houve a distribuição de 6 mil litros de combustível em setembro, né, por parte desse candidato. Ele tinha até um código lá no posto, né, com o número dele, de cliente, 6 mil em setembro, e foi verificado 2.400 litros em apenas 2 dias de outubro, né? Então, vamos colocar aí mais de um terço que foi distribuído durante um mês, mais de um terço disso foi em apenas 2 dias na véspera da eleição. Então, isso é um fato que chamou a atenção para o dó da conduta, né? E reiterando a independência das instâncias, eu mantenho um parecer pelo provimento do recurso do MP eleitoral de primeira instância e o desprovimento do recurso da defesa. É como manifesto, presidente.
Obrigado. Passa a palavra à relatora, a juíza Monique Machado Leite.
Senhor presidente, demais colegas, senhora doutora Elton, cumprimento também pela brilhante defesa. Então, eu passo. O voto é um pouco extenso, então eu vou pedir, em respeito ao doutor, eu vou fazer a leitura do voto e eu peço um pouquinho de paciência, porque, como é uma análise de uma ação penal, a gente tem um pouco mais detalhado, né? Então, eu estou conhecendo dos recursos, porque eles são tempestivos e preenchem todos os requisitos. Então, quanto ao recurso do réu João Luiz Saltordan, antes de entrar no mérito, se faz necessária a análise da preliminar suscitada. Alega a nulidade de sentença por ofensa ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, porque ao serem aproveitadas as provas testemunhais produzidas na ação de investigação eleitoral, na qual foi absolvido, não houve seu exame aprofundado, fazendo mera referência aos depoimentos sem a devida análise, como o doutor mesmo argumentou agora. A irresignação não prospera. Com efeito, a ausência de fundamentação relevante que constitui indício da sentença é aquela que sobre o ponto que possa, por si só, alterar a conclusão da decisão nos termos invocados no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a condenação do recorrente decorreu da análise de todo o conjunto probatório constante nos autos, inclusive da prova testemunhal referente aos depoimentos das testemunhas Elmer Cordeiro Barbosa, Marcelo Machado da Silva, Danilo Ricardo Todescato e Ana Maria de Souza Galhardes da Silva, prestados nos autos da AIGE, cuja juntada foi realizada a folha 857, atendendo a decisão proferida no termo de assentado de folha 852 da audiência de instrução, realizada em 26 de 9 de 2018. de tal modo, conquanto na fundamentação não se tenham sido transcritos individualmente os depoimentos testemunhais emprestados da AIS, estes foram analisados e serviram para embasar as condenações, conforme se extrai o seguinte trecho da sentença. Ainda em reforço à prova documental carregada aos autos, encontra-se a prova testemunhal coligida durante a instrução processual, tendo testemunhas ouvidas em juízo relatado minuciosamente a compra de votos exercidas pelo denunciado mediante a distribuição de combustível aos eleitores. Ademais, caso entendesse pela existência de eventual omissão, caberia ao recorrente opor embargos de declaração para supri-la, o que não se constata. Assim, verifica-se que, ao contrário do alegado, a sentença não padece de nulidade, porquanto é possível extrair os fundamentos do provimento judicial, não havendo necessidade de fundamentação exaustiva sobre toda a matéria suscitada, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Destarte, voto por se rejeitar a preliminar. Como vota a preliminar, senhor presidente?
Como votar o juiz Alexandre Branco Pussi?
Acompanho a eminente relatora, presidente.
Nós estamos votando a preliminar. Como Exato. Vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho a relatora na preliminar.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho a nobre relatora quanto à preliminar.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu vou pedir vista, senhor presidente.
Quanto à preliminar?
Sim, vou contra o processo.
Juiz Juliano Tanos, aguarda?
Vou aguardar, Pedro.
Então, conclusão de julgamento adiada para a próxima sessão. É para segunda-feira, pode ser, doutor Daniel?
Não, o processo é extenso, senhor presidente. Vou pedir por 3 sessões.
3 sessões?
Por gentileza. Então, o processo é muito intenso.
Três sessões.
Uma, duas. E aí a próxima. Dia 1º de junho.
Então, conclusão do julgamento adiada para a sessão do dia 1º de junho, em face do pedido de vista do terceiro vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, a respeito da preliminar de nulidade. Após a relatora e o revisor e os vogais, primeiro, segundo, rejeitarem a preliminar. O quarto vogal aguarda. Um momento, deixa eu ver aqui a data, certo? Como?
Não tem sessão. Abril, maio, junho. Aí não vai ter isso, então vai ser dia 7, hein?
Então, retificando, fica para o dia 7 de junho. Tendo em vista do dia 1º, não haverá sessão.
Senhor presidente, até para dar celeridade, como foi eleito o relatório hoje pela relatora, também não ficar muito para frente, eu faço um esforço no final de semana e podemos colocar então para a semana que vem, para a próxima terça.
Para terça-feira?
Isso, na próxima semana.
Então fica retificando mais uma vez, a conclusão fica para o dia 25 de maio, né? É uma terça-feira, certo? Doutor Elton, muito obrigado. Processo número 5 da pauta. Doutor Lauro, está na sala?
Sim, presidente.
Sim. Então, anuncio o processo número 5 da pauta. Recurso eleitoral 0601-070-28-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Lívio Viana de Oliveira Leite e recorrido à Justiça Pública. A relatora é a juíza Monique Machioli Leite. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu indago a sua excelência, doutor Lauro, se dispensa a leitura do relatório.
Dispensa sim, vossa excelência.
Dispensa. Então, vossa excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Muito obrigado, presidente. Doutor Pascoal Carmelo Leandro, com quem cumprimento também a doutora relatora, Monique Marchioli, permita, desculpe se eu estiver equivocado no pronunciamento, Leite, relatora do presente processo, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes, servidores, colegas, advogados e público que está assistindo. Bom, doutores, me posto aqui para trazer algumas elucidações a respeito desse presente recurso, a respeito de uma situação que eu entendo que houve um cerceamento de defesa do recorrente, uma vez que houve a juntada do parecer pedindo diligências, parecer do Ministério Eleitoral pedindo diligências a respeito da situação que havia uma doação irregular na campanha do recorrente. Só que neste parecer ele não cita a situação, qual seria o vínculo desse doador que estaria impedindo a doação dele. Diante dessa intimação desse parecer, foi feita a manifestação a respeito do caso, acreditando o recorrente que se tratava de um caso de um determinado vínculo, mas que não existia mais. Decorrido o processo, foi feita intimação para o Ministério Público e, desde então, foi feito o parecer conclusivo. Que no parecer conclusivo veio a informação do qual impedimento que estaria ocorrendo nessa doação, que seria um vínculo junto ao município de Rio Brilhante. Após o parecer, juntado o parecer, não houve intimação do recorrente a respeito desse parecer conclusivo. O que, nosso entender, viola expressamente o parágrafo 3º do artigo 59 da Resolução 23.463, pois nela está explícito a situação de que, após a apresentação do parecer conclusivo, deve ser concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação, detectado por irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no prazo de 3 dias, o que não ocorreu nos autos. Essa falta dessa intimação é incontroversa nos autos. Apenas a análise do andamento do processo verifica-se que, após a apresentação do parecer conclusivo, houve somente a intimação do Ministério Público. E logo em seguida veio a sentença. Não houve oportunidade do recorrente apresentar a justificativa, apresentar as provas que contradizem o que o parecer conclusivo traz. Até porque, numa pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, demonstra que não havia em 2020 nenhum vínculo com o recorrente, ou seja, do doador, com o munícipe que possivelmente geraria a irregularidade da doação. Portanto, a gente vem requerendo que sejam os autos devolvidos ao juiz ACO, para que, dado então a oportunidade para que o recorrente possa sim manifestar a respeito dessa situação de impedimento suscitada no parecer conclusivo. Essa é a preliminar. Quanto ao mérito, as informações colhidas no parecer verificam-se, no parecer conclusivo, demonstra essa possibilidade desse impedimento de doação. Mas sabemos que os municípios, principalmente pequenos municípios, às vezes eles não atualizam essas informações. E se numa pequena diligência junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, é possível verificar. Então, se ao invés de ter dado o parecer conclusivo, ou ao invés de, já no primeiro parecer, o Ministério tivesse colocado a informação de qual vínculo estaria proibindo a possibilidade desse doador de fornecer dinheiro à campanha do recorrente, provavelmente já na primeira manifestação do recorrente já estaria esclarecida a situação. Somente no parecer conclusivo que houve essa informação, e logo em seguida, no recurso, haja vista a informação ter sido verificada somente na publicação da sentença que reprovou as contas do recorrente, juntamos junto neste recurso o Cadastro Nacional informando que o último vínculo junto do recorrente junto ao município que o Ministério Público alega que gera o impedimento foi em 2017, ou seja, há praticamente 13 anos atrás. Então, nós verificamos, nós entendemos que não existe impedimento no, na doação feita no valor de R$20 mil. E, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, tanto pelo provimento da preliminar ou quanto no mérito, então que seja acatado o parecer do Ministério Público inicial, que é pela aprovação das contas com ressalvas. Como falo, Vossa Excelência. Muito obrigado.
Como não? Obrigado, doutor Lauro. Passa a palavra à Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Vou manter o parecer, presidente.
Obrigado. Palavra à Sua Excelência, a relatora, a juíza Monique Machado Leite.
Senhor presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar um nobre advogado pela defesa do seu cliente. E quanto ao voto, conforme já foi relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Liviana de Andrade Oliveira contra a sentença proferida na 36ª Vara Zona Eleitoral de Campo Grande, que julgou desaprovada a sua prestação de contas na campanha, determinando a devolução do valor de R$20 mil ao Tesouro Nacional. Primeiro eu conheço do recurso, porque é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade. Analisando os autos, verifica-se que o juiz de primeiro grau desaprovou as contas do recorrente, candidato eleito suplente ao cargo de vereador, em razão de recebimento de recursos de fonte vedada por meio de doação realizada por Marcos Aurélio Almeida Silva no valor de R$20 mil, pessoa física permissionária do serviço público, em desacordo com o artigo 31, inciso 3 da resolução TSE número 23.607 de 2019. Conforme apontado no parecer técnico consultivo. Devidamente intimado para se manifestar sobre a impropriedade, alegou o senhor Marcos Aurélio Almeida Silva, pessoa física, cuja doação fora de R$20 mil, é médico e fora credenciado para um respectivo serviço nomeado pelo Diário Oficial, cujas atividades ora desempenhadas não estão no arcabouço das modalidades de permissão ou concessão de serviço público, e juntou um documento. Em seu recurso, persiste com essa argumentação, acrescentando que o relatório de diligências não trouxe informação sobre o órgão em relação ao qual o doador seria permissionário, pois este é médico na cidade de Campo Grande, onde reside há vários anos, e não estava vinculado a nenhuma entidade municipal quanto da doação, acreditando que a vedação estaria relacionada ao seu credenciamento junto à Fundação de Saúde de Mato Grosso do Sul. Alega ainda que foi surpreendido com a informação contida no relatório conclusivo, isso porque o doador não exerce qualquer função no município de Rio Brilhante desde agosto de 2007, razão pela qual se faz necessária a anulação da sentença e dos atos processuais praticados com a sua intimação para que possa prestar as informações corretas sobre a situação irregular identificada. Preliminarmente, com relação à juntada de novos documentos, inicialmente, cumpre analisar a pretensão contra a juntada de documentos com este recurso de identificação, são três documentos aqui, planilhas de cadastro nacional de estabelecimento de saúde. A orientação afirmada por esta corte nas eleições de 2018 e confirmadas no pleito de 2020, quando a análise do recurso eleitoral número 601-29293, de 12/4/2021, da relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa, acompanhando o recente entendimento sedimentado no TSE, é no sentido da impossibilidade de juntar o documento para sanar as falhas anteriormente apontadas após a emissão do parecer conclusivo. Eu cito aqui trecho do voto. Então, dessa forma, tendo sido oportunizada a ampla juntada de documento quando da análise dos fatos em primeiro grau, inexiste motivo justo para autorizá-la a fazer na fase recursal, ante a ocorrência de preclusão, salvo na hipótese de documentos novos que não existam naquele momento ou que não é o caso dos autos. Por tais razões, voto por não conhecer dos documentos de identificação 550-8209, 550-8259 e 550-8309, anexados aos autos juntamente com o recurso. Quanto à juntada de documentos, é como voto, senhor presidente.
Então, vamos votar inicialmente essa preliminar. Como vota o juiz Alexandre Branco Poço?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também com sua excelência relatora, senhor.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Também acompanho a ilustre relatora.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Tenho duas dúvidas para tirar com a relatora, senhor presidente, até para evitar um pedido de vista. Ele foi intimado, doutor Munique, durante a instrução, no sentido de esclarecer essa eventual doação irregular?
Sim, no voto que está sim.
E ele respondeu isso. E no parecer conclusivo, houve intimação tão somente no Ministério Público?
Não, ele foi intimado também.
Ele foi, não, é porque na hospitalização oral ele falou que não foi intimado.
Não, devidamente intimado para manifestar sobre a impropriedade, ele fez argumento, tanto que ele alegou aqui que o senhor Marcos Aurélio Almeida Silva era pessoa física, doação, médico e fora, foi esclarecido isso aqui.
Isso, ele fez isso depois do parecer, né?
É.
Então tá ok, não.
Doutor, me permite, por favor,
Um momento, doutor.
Desculpa, senhor.
Doutor Daniel, quer concluir?
Não, eu estou só entendendo a situação. O advogado pode falar, se a relatora autorizar. Eu já entendi.
Ele pode falar questão de ordem, só.
Questão de ordem, doutor. Questão de ordem, sim, presidente. O que acontece? No processo existem dois relatórios. O recorrente foi intimado somente de um parecer. Do segundo parecer conclusivo, não há intimação.
Tá, mas nós estamos votando a questão da juntada de novos documentos, né?
Só esclarecendo a dúvida do magistrado, somente.
Vamos não. Como vota o juiz Juliano Tano?
Ô, senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos para a próxima sessão.
É isso que eu ia falar. Acho que
então, doutor Juliano vai aguardar?
Vou aguardar.
Então, sim. Então, conclusão de julgamento adiado para a próxima sessão, também na mesma data, do juiz Daniel?
Pode ser já para a próxima segunda-feira, senhor presidente, como tiver melhor na pauta.
Na segunda-feira?
Ou na terça, como ficar melhor
para o dia 24 de maio. Então, okay, conclusão, o julgamento fica adiado para o dia 24 de maio, segunda-feira, em face do pedido formulado pelo quarto vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, para se manifestar sobre os documentos mencionados, anexados ao recurso. O quinto vogal aguarda isso após a relatora e os vogais primeiro, segundo e terceiro votarem pelo não conhecimento dos documentos. Obrigado, doutor Lauro. E até a segunda.
Agradeço, Vossa Excelência.
Bom trabalho.
Muito obrigado.
Meu Deus. Então, agora nós retornamos à pauta com o número 2. O número 2 é o recurso eleitoral 0600-870-21-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Eduardo Lopes Miranda, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, o parecer pelo não provimento do recurso. Palavra à sua excelência, o procurador Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra sua excelência, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Qual o número da pauta é esse, senhor presidente?
É o número 2.
2, né? Ok. Senhor presidente, eu também disponibilizei o voto a todos. No caso concreto aqui também é a questão de doação entre candidatos do FEFEC, no caso concreto destinado a pessoas negras. No caso, a gente verifica que o recorrente que se declarou par em seu registro de candidatura efetuou a doação de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha à senhora Glória Oliveira da Silva Santos, no valor de R$8.000, e a Bruno e Silva Nobre, no valor de R$1.000, os quais se declararam brancos nos respectivos registros, senhor presidente. Eu estou aqui no caso concreto, mantendo, com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso, deixando aqui também registrado que, muito embora o percentual equivocadamente doado seja de 11%, inclusive acima, então, o percentual da minha tese de aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, eu entendo que, num caso concreto, é inviável a reformagem em PEGES, né, não houve recurso do Ministério Público a fim de que seja desaprovada as contas, motivo pelo qual nos resta, no caso concreto, tão somente comparecer, negar seguimento ao recurso, mantendo a decisão primária. Senhor presidente, é como encaminho meu voto.
Como não? Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Com ressalva de fundamento, eu acompanho pela conclusão.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pucci?
O eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também com a ressalva do fundamento, acompanho pelo resultado do relator, senhor.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho o ilustre relator, senhor presidente.
Então, conclusão, resultado do julgamento. A unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator, com as ressalvas feitas pelos vogais segundo e quarto. Número 6 da pauta é o recurso eleitoral 0600-112-69-2020 de Campo Grande, 35ª Zona Eleitoral, recorrente Rosimeire Lopes da Silva Farias. O relator é o desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, a palavra, Sua Excelência, o relator.
Senhor presidente, eu passo ao voto. O juiz da 35ª Zona Eleitoral julgou procedente representação ajuizada pelo Ministério Público em face de Rosimeire Lopes da Silva Farias ante o reconhecimento da prática de impulsionamento de propaganda eleitoral irregular no Facebook e condenou a candidata ao pagamento de multa no valor de R$5.000, inconformada a parte interpôs o presente recurso eleitoral, no qual alega que mandou apagar a postagem irregular, tão logo foi notificada. Frente a isso, alega que falta interesse de agir na continuidade da demanda, porquanto, segundo diz, a simples retirada da ou regularização da propaganda dentro do prazo de 48 horas seria suficiente para afastar a responsabilização. Pede o provimento do recurso. Eu disponibilizei o voto, vou fazer um resumo aqui da emenda, e acompanhando o parecer, estou encaminhando o voto no sentido de negar provimento ao recurso. A emenda, eu estou dizendo, recurso eleitoral, eleições de 2020, propaganda irregular, impulsionamento, falta de indicação do CPF ou CNPJ, falta de inscrição, da inscrição propaganda eleitoral, entre aspas, descumprimento do artigo 29, parágrafo 20 da resolução TSE 23.610/2019, multa, artigo 29, parágrafo 2º da resolução TSE, da lei 9.504/97. Recurso desprovido, senhor presidente. É assim que estou encaminhando meu voto.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Algum voto divergente, senhor?
Não.
Nenhum voto divergente? Então, a unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O número 7... é o recurso eleitoral 0655-24-2020 de Três Lagoas, 51ª Zona Eleitoral, recorrente Pedro Antônio Agostinho e recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer pelo desprovimento do recurso. Palavra, Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator.
Senhor presidente, consoante os autos, após a apresentação das contas por Pedro Antônio Agostinho, candidato ao cargo de vereador de Guia Lopes da Laguna nas eleições de 2020, e a publicação do respectivo edital, não houve impugnação. Remedido feito para exame preliminar, a unidade técnica expediu relatório apontando o seguinte: a existência de despesa com combustível sem demonstração de seu emprego. Omissão de despesas. Frente a isso, foi solicitada a intimação do prestador para manifestação e juntada de expediente. Intimado, ele veio aos autos apresentar justificativa, porém sem desconstituir e modificar aquela situação. É, eu estou fazendo na ementa constante o seguinte: eleições de 2020, prestação de contas de campanha preliminar, apresentação de documento com recurso, ausência de manifestação do prestador intimado, não juntada de documento antes do parecer conclusivo, gasto irregular com combustível, omissão de despesa, mérito, omissão de despesa, falha que enseja a desaprovação quando comprometido percentual considerável do recurso da campanha, uso de recurso do fundo especial para financiamento de campanha, falha que obriga a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Eu estou, então, comparecer, encaminhando o voto para negar provimento ao recurso, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também com o relator, senhor.
Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional e vamos para as matérias administrativas. Nós temos aí, inicialmente, um bloco de 4 processos de requisição dos servidores. Da 20ª Zona Eleitoral de Jardim, a servidora Marina Almeida Rodrigues. Da 26ª Zona Eleitoral de Sonora, a servidora Zanir Martins de Farias. Da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, servidor Silas Ferrari Viviani. E, por último, da 43ª Zona Eleitoral Dourados, servidor Luciano Pastor de Lima. Em todos esses processos, o parecer da Procuradoria foi pelo deferimento. Estando presente em todos os requisitos e condições legais, eu estou votando para autorizar os juízes eleitorais a providenciarem a requisição. Todos estão de acordo?
De acordo.
Então, a unanimidade deferiram o pedido de requisição. O quinto processo é uma prorrogação de requisição do servidor. É da 36ª Zona Eleitoral, a servidora Elza de Souza Frank. Também o parecer da Procuradoria foi pelo deferimento, estando presente todos os requisitos e condições legais, eu estou votando pelo deferimento. Estão todos de acordo?
De acordo.
Então, a unanimidade deferiram a prorrogação nos termos do voto do relator. Nós temos também aqui uma designação de juiz eleitoral. Para a 31ª Zona Eleitoral, Sidrolândia. Lá, o único juiz é o doutor Cláudio Miller Pareja. Então, parecer da corregedoria é pela designação do doutor Cláudio Pareja. Eu, então, com fundamento aí na resolução 369, eu estou votando pela designação do doutor Cláudio. Todos de acordo?
De acordo.
A unanimidade designaram para a 31ª zona, doutor Cláudio Miller Parede. Por último, nós temos aqui um pedido de aposentadoria. Esse processo é daqueles em que houve o retorno pelo Tribunal de Contas da União para regularização, né, que considerou aí ilegal o ato de aposentadoria, né, e devolveu para a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade do referido servidor, né, com fundamento aí no artigo 3º da Emenda Constitucional 45, a contar de 3/9/2019, excluindo-se a vantagem denominada opção. Então, eu estou votando nesse sentido. Né? Todos de acordo?
De acordo.
Então, a unanimidade deferir a aposentadoria de Geraldo Cuenca, nós temos voto do relator. Bom, senhor, não temos mais nenhum anúncio a fazer, a não ser aí já a convocação de Vossas Excelências para a sessão da próxima segunda-feira, dia 24 de maio. E também aqui, neste momento, registrar nossos agradecimentos à Raíssa Naves, que nesses últimos dias, aí, um ou dois meses, não sei, tem nos acompanhado nas nossas sessões com aí a transmissão da linguagem brasileira de sinais. Nosso muito obrigado, Raíssa, que seja muito feliz na sua vida profissional. E nós aqui anunciamos que na próxima sessão estará conosco o senhor Francimar. Ele está nos acompanhando na transmissão dessa sessão para verificar como que é o funcionamento. Então, desde já, eu apresento ao Francimar as boas-vindas. Muito obrigado a todos. Tenho aí uma semana, continuação de semana maravilhosa, né? E até segunda-feira. Muito obrigado, um abraço a todos.
Boa semana de trabalho a todos.
Obrigado.
Bom dia, boa semana.
Boa semana a todos.